Rádio e a TV Brasil Espírita apresentam Caminhos de Autoiluminação. Apresentação, Liliana Fábio.
Pedras na praia. Certa vez, um homem caminhava pela praia numa noite de lua cheia. E ele pensava: ah, se tivesse um carro novo, seria feliz. Se tivesse uma casa grande, seria feliz. Se tivesse um excelente trabalho, seria feliz. Ah, se tivesse uma parceira perfeita, como seria feliz. Até que tropeçou num pequeno saco cheio de pedras. Por conta disso, ele começou a atirar as pedrinhas uma a uma ao mar. A cada vez que dizia: seria feliz se tivesse isso, seria feliz se tivesse aquilo. E assim o fez, até que ficou com uma única pedrinha no saco e decidiu então guardá-la. Ao chegar em casa, percebeu que aquela pedrinha era, afinal, um diamante muito valioso. Imagina quantos diamantes ele atirou ao mar, sem parar para pensar. Assim, às vezes, são as pessoas. Desperdiçam seus tesouros preciosos por estarem à espera do que acreditam ser perfeito ou sonhando e desejando com aquilo que ainda não tem, sem dar valor ao que tem por perto. E como diz o ditado, a felicidade está onde a colocamos e nunca a colocamos onde nós estamos. Olhe então ao redor e perceba o que tens que pode ser valioso como um diamante. Assim, com essa mensagem, nós cumprimentamos vocês, queridos amigos, queridos irmãos, aqui em mais uma jornada iluminativa no site da Rádio Brasil Espírita, nos diferentes canais, nas diferentes plataformas de áudio, aqui no programa Caminhos de Autoiluminação. Desejando do fundo do coração que esta noite seja uma noite especial, inspiradora para todos nós. E que a partir daquilo que conseguirmos aprender e desenvolver, a partir das reflexões dessa noite, possamos assim ter o nosso resto de semana inspirados. Hoje estaremos tratando a respeito de um tema que fala sobre lembrarmos-nos de nós mesmos. Para isso, nós vamos usar como pontapé inicial para reflexão uma mensagem contida na obra Cirurgia Moral, do espírito Lancelin, sob a psicografia de João Nunes Maia. E nesse livro, esse capítulo fala exatamente: lembra-te mais de ti mesmo. Nós sabemos, por exemplo, que no afã das lutas cotidianas, muitos de nós, às vezes, acredita que estamos nas nossas lutas diárias em busca da autorrealização, da contemplação dos nossos projetos chamados e considerados por nós tão importantes. Mas, de fato, será que estamos lembrando de nós mesmos? Onde estamos, então, depositando as nossas energias, a nossa própria vitalidade? Será que estamos com esse olhar atento para nós, não só do ponto de vista físico, né, de observarmos os sinais que o nosso corpo, por exemplo, podem estar dando de um esgotamento ou de algo que aponta para um cuidado maior com a saúde, mas no sentido mais abrangente e mais profundo, de estarmos atentos às nossas verdadeiras e mais importantes necessidades, aquela que nós carregamos conosco quando partimos daqui. Sim, porque a maioria de nós ainda detém em acumular bens que são aqueles que a matéria destrói e que nós não levamos quando partimos aqui do mundo material. Uma vez, Satya Sai Baba havia dito que nós, ocidentais, gastamos a saúde para acumular dinheiro. e depois nós gastamos o dinheiro para ter a saúde de volta. Então, que possamos estar atentos a esse olhar, que nunca é tarde para resgatarmos esse autocuidado, esse olhar sobre si mesmo. Mas nas reflexões que Lancelin traz nessa obra Cirurgia Moral, nós vamos trazer alguns apontamentos muito importantes a respeito dos nossos verdadeiros e mais importantes valores. Aqui na obra, na mensagem, Lancelin começa da seguinte forma: lembra-te mais de ti mesmo no que tange a tua perfeição espiritual. Dentro dos teus inúmeros afazeres, podes observar os próprios feitos e analisar o que não deve ser feito. Nesse primeiro parágrafo, nessa primeira fala, nós podemos já observar de início a importância de estarmos atentos para observar e diferenciar aquilo que nós devemos nos deter daquilo que não devemos. Para isso, requer uma auto-observação, uma análise profunda daquilo e da forma como nós estamos nos conduzindo. Porque é bem verdade que o cotidiano nos arrasta para um padrão de vida, às vezes, impensado. Somos engolidos pela rotina e não percebemos, às vezes, circunstâncias, atitudes que para nós acabam sendo extremamente nocivas e que vão nos adoecendo e que vão, às vezes, impactando as nossas relações também, as relações do nosso entorno. E ele segue: a caridade contigo mesmo é aquela que não te deixa na inutilidade. Haverás de te lembrar isoladamente de ti apenas nos momentos das corrigendas, que podem ser muitas. Quando os pensamentos divagarem no ambiente inferior, cuida deles, aplicando a ti as devidas disciplinas. Quando a palavra se esquecer da educação, usa a energia contigo mesmo, corta todas as arestas dos falsos conceitos que o teu coração te dará a luz necessária para a tua vida. Acostumamo-nos a não enxergar o mal que fazemos aos outros. E é bem verdade, porque às vezes, endurecidos que estamos ou só voltados para as nossas aparentes necessidades, às vezes o cansaço extremo nos faz tornarmos-nos criaturas, às vezes, extremamente impulsivas e não percebemos quando, às vezes, ferimos o outro. É bem verdade, tem se falado muito que o homem moderno vem enfrentando situações como, por exemplo, a síndrome de burnout, que é a síndrome do esgotamento físico e emocional. E nesses casos, é observado que há uma crescente em que as pessoas vão se tornando aparentemente insensíveis e impulsivas. E nesse sentido, elas se tornam pessoas inoportunas, são cruéis na forma de se posicionar diante de uma observação em relação a um colega de trabalho ou mesmo com seus próprios familiares. Começam a ter padrões de sono que se tornam cada vez mais difíceis, não atingindo o sono reparador, acordam cansados e, por conseguinte, mal-humorados. Às vezes, acabam também comprometendo a sua saúde física, porque com o passar do tempo vão apresentando astenia, dores por todo o corpo, uma dificuldade de concentração e atenção que vai cada vez mais potencializando também a sua irritabilidade. Tornam-se impulsivos e insensíveis até às dores do outro, mas não é por maldade, é justamente por adentrarem no automatismo gerado pelo esgotamento. Nesse sentido, e mais um pouco profundo, o autor espiritual vem falar sobre a importância de nós estarmos atentos ao impacto, à forma como nós atuamos em relação aos semelhantes. E ele segue: esquecemos a justiça e tapamos os ouvidos quando os erros saem dos nossos atos. Invertemos todos os dias os polos para o lado que nos favorece. É bom que nos cientifiquemos de que não enganamos a Deus. Em todos os lugares em que estivermos, estamos sendo vistos e fotografados pela luz astral, sendo as fichas recolhidas à contabilidade divina, de maneira a nos encontrarmos sempre com as nossas criações, a nos disciplinarem e nos ajudarem a viver melhor. Aqui ele chama essa atenção que nada nesse universo passa incólume à justiça e à sabedoria divina. Mas não é para que tenhamos uma visão persecutória do Criador, mas é que precisamos entender que nós somos herdeiros de nós mesmos. A preocupação assídua com o comportamento alheio em nada nos acrescenta, porque nos distancia exatamente daquilo que precisamos trabalhar em nós. Então, Lancelino chama a atenção para que possamos estar atentos àquilo que em nós precisa de mudança, de aperfeiçoamento, de aformoseamento. Porque não nos compete sermos juízes das atitudes alheias. E ele continua a sua mensagem dizendo: lembrarmos-nos de nós mesmos não é usurpar o alheio, não é ajuntar os bens terrenos, não é nos defender pelos processos do engano, não é iludir os semelhantes com as nossas velhas manhas. Esses fatos são inventivas falsas que nos trazem aborrecimentos, sem contas e problemas inumeráveis. Cuidar de nós mesmos é entender a autoeducação e a fervente disciplina nos nossos impulsos inferiores, de maneira a nos abrandarmos nos pensamentos, palavras e atos, respeitando os direitos alheios e facilitando aos outros entenderem as nossas próprias necessidades. Quando ele nos aponta que esse autocuidado, esse auto-olhar tem a ver com a nossa própria autoeducação, ele vem nos lembrar sobre esse exercício constante que devemos fazer dessa auto-observação. Estamos tão deseducados, desequipados desse auto-olhar, porque fomos acostumados, e principalmente no mundo ocidental, adiante das situações em que nos inquietam, nós nos projetamos para fora. Não temos ainda esse processo auto-educativo de observar as nascentes daquilo que vai causando em nós inquietação. Logo, tomados no coração por um sentimento melancólico, uma angústia, um aperto no coração, e nós já buscamos alternativas para fugir de nós mesmos. Quantos não toleram a própria companhia? Chegam em casa, precisam ligar a televisão, o aparelho de som, porque não suportam silêncio, porque no silêncio podem escutar as próprias dores. E nós acabamos não entendendo que não é ao outro que devemos combater, que não é ao outro que devemos conquistar, mas é a nós mesmos. Essa principal e importante batalha da autodescoberta, da autoeducação. Mas nós só conseguiremos a nossa autoeducação se estivermos atentos ao nosso modo operandi, à nossa forma de funcionar na vida e no mundo. Sim, porque diante das situações, por exemplo, que nos roubam a paz, se nós estamos atentos e entendemos as verdadeiras circunstâncias que são capazes de nos tirar da linha do equilíbrio, nós vamos compreendendo aquilo que precisa ser aperfeiçoado, ser melhorado em nós. Porque as pílulas da paciência, as pílulas da serenidade, nós não adquirimos em farmácias. Nós desenvolvemos em nós essas potencialidades que dormitam em nós esperando ser trabalhadas. E aí o autor espiritual segue nos dizendo que a maior conquista é a dos bens imperecíveis do espírito. Conquistar esses bens imperecíveis tem a ver exatamente com aquilo que ele trata no capítulo, no parágrafo anterior. Nos abrandar pelos pensamentos, pelas palavras e atos significa adquirirmos uma posição que nos eleva enquanto ser, porque são virtudes que adquirimos e que não nos são roubadas, porque são legítimas, são conquistas legítimas. E para isso precisam sim de orientação, de cuidado, de atenção, para percebermos aquilo que estamos alimentando a nossa alma. Será que estamos matando a nossa sede com água salgada, que no final só vai aumentar ainda mais a nossa sede? Então, nesse sentido, precisamos conquistar esses bens imperecíveis. E ele diz, e esse processo requer muita meditação, trabalho e inteligência, para que o amor nos favoreça a forma necessária no exercício da educação interna. Se já conheces as leis que regulam a vida, como o que deres, receberás, o que a razão te inspira a dar, certamente que tudo o que escolheres para o teu próprio bem deves desejar também para o teu próximo. Deves lembrar-te mais de ti mesmo, incluindo teus irmãos, para gozarem do que gozas, para vestirem o que vestes, para beberem o que bebes e para morarem como moras, para comerem o que comes. E em tudo o que quiseres e melhor, não te esqueças daqueles que viajam contigo no grande barco da vida, pois eles são tua própria pessoa em lugares diferentes, porém com os mesmos destinos. Nas tuas orações, lembra-te dos que sofrem, dos que não estão sofrendo e dos que vão sofrer. Lembra-te de todos os que, de tudo que essa disposição do teu íntimo formará um campo de força em torno do teu coração, onde poderás alimentar e construir a tua paz. Lembra-te mais de ti mesmo, corrigindo teus maus hábitos, eliminando teus vícios, cortando as más conversações e dando rumo certo aos teus sentimentos. Lembra-te de ti mesmo com mais ênfase, ajudando aos que te procuram. Esse finalzinho diz tudo. Lancelin, nesse curtíssimo parágrafo, já vem nos dizer tudo o que ele quis dizer desde o início. Ao lembrarmos-nos de nós mesmos, devemos olhar com esse olhar compassivo, mas também com esse olhar disciplinador, para corrigir os nossos maus hábitos. Quantos de nós comem de forma não muito saudável, causando a si mesmo algumas doenças que poderiam ser evitadas? Quantos de nós somos péssimos administradores do tempo, onde poderíamos, por exemplo, nos organizar de modo a dormirmos mais algumas horas, que poderiam sim refazer o nosso organismo biológico? Quantos de nós, às vezes, não estamos muito bem emocionalmente, estamos sentindo o peito opresso e nós, às vezes, nos incluímos em conversações que nem sempre nos acrescentam em termos de paz, mas insistimos em buscarmos companhias que não nos fazem bem? Quantas vezes somos abandonados por nós mesmos, negligenciados em aspectos tão gritantes? Lá dentro, um clamor urgente e pungente para que sejamos cuidados, seja através de um olhar mais amoroso para si, de se permitir, por exemplo, no final de uma jornada de trabalho exaustiva, permitir-se um banho demorado, onde ali pudéssemos sentir a água que cai sobre a pele, relaxando-nos os músculos, ou ainda nos permitir entrar em uma oração profunda, ainda no momento inicial do repouso no leito, e entregarmos as nossas angústias e as nossas preocupações ao alto, para que assim possamos ter discernimento em relação àquela inquietação, àquele problema cuja solução parece tão difícil. Quantos de nós têm um coração apertado porque gostaríamos de entrar em contato com determinada pessoa, pedir desculpas ou dizer-lhe o quanto é importante, mas não fazemos porque o orgulho acaba sendo maior. E ainda que isso nos cause tristeza e opressão, nós não damos o passo libertador. Quantos de nós sequestram os nossos próprios tempos, tempo e o tempo do outro também, pelas nossas desorganizações, quando poderíamos otimizar e no final todos poderiam então ganhar com isso. Mas o mais importante é que no final ele nos disse que uma das soluções se encontra no exercício da doação. É entregarmos as nossas horas, às vezes, ao auxílio daqueles que necessitam. E como isso é restaurador. Quantas pessoas falam que estavam cansadas, aborrecidas, e que às vezes, no exercício da caridade, encontraram o seu refazimento. A ciência hoje mostra que as atitudes relacionadas à compaixão, à caridade, à gratidão, são restauradoras no campo físico e fisiológico. É a ciência se aliando àquilo que o Cristo já dizia antes, há mais de 2000 anos, quando nos dizia que o amor cobriria uma multidão de pecados. Que a atitude de amorosidade para com o próximo poderia nos libertar das nossas próprias doenças, dos nossos próprios conflitos. E é nesse sentido que nós vamos destacar alguns trechos contidos na obra Libertação pelo Amor, da veneranda Joana de Ângeles, sob a psicografia de Divaldo Pereira Franco, uma mensagem cujo título é Autenticidade. Porque se nós estamos falando sobre o cuidado de si mesmo, estarmos atentos, né, a esse autocuidado, uma das atitudes diz respeito a estarmos autênticos, sermos autênticos conosco mesmo. Então, lembrarmos-nos de nós mesmos significa estarmos em consonância com aquilo que vibra dentro de nós. E aqui a veneranda Joana vem nos dizer que o grande milagre chamado êxito, que decorre do desenvolvimento intelecto-moral do ser humano, é descobrir-se autêntico. Depois dos investimentos comportamentais que o conduziram a usar as diferentes máscaras impostas pelas circunstâncias temporais, momento chega em que se lhe torna inadiável assumir a sua autenticidade, a consciência de si mesmo. Nós sabemos que ao longo da vida há necessidade de usarmos máscaras. As máscaras que nos permitem sobreviver no mundo. Isso é instintivo às vezes. Mas muitos acabam adotando máscaras para terem reconhecimentos que no fundo não seriam tão importantes. Então usam as máscaras da superioridade para adquirirem o respeito do outro e dá a sensação de que jamais serão abandonados porque serão respeitados, invejados, admirados. Mas aqui Joana nos aponta para essa necessidade real, pungente, de nós buscarmos a nossa autenticidade. E aí ela nos chama a atenção sobre o homem moderno quando ela diz: sempre preocupado com a aparência, a dissimulação conduziu por longa estrada, no momento a de melhor acesso aos objetivos, mas que já não se faz necessária em face do impositivo do autoencontro. Isso acontecerá à medida que seja factível a reflexão em torno dos atos de forma coerente, sem dissimulação nem punição. Descobrir-se humano, suscetível de erros e acertos, constitui um passo decisivo para a vivência da autenticidade. Então, no mundo que nos empurra para a felicidade tóxica, para a busca da performance perfeita, onde temos que ser profissionais excelentes, esposos e esposas excelentes, excepcionais, termos cargos invejáveis, adotarmos um estilo de vida que causa inveja aos outros, isso, na verdade, acaba sequestrando as nossas energias, roubando a nossa paz, porque no fundo não é aquilo que nos acrescenta de verdade. Então, a busca, a urgência para que possamos entrar em contato com essa nossa autenticidade. E aí, nesse sentido, a importância desse auto-olhar, de buscarmos essa essência verdadeira, porque só assim nós conseguiremos o nosso verdadeiro caminho. E aí, lá adiante, num dos parágrafos, Joana de Ângeles vem ressaltar que O indivíduo é um ser especial, cada qual é único e as suas asas são experiências intransferíveis. Por isso, necessita autovalorizar-se dentro das medidas exatas de sua realidade, evitando-se a exaltação, mas também a subestima. Nesse processo de identificação da sua autenticidade, é justo descobrir e aceitar que o seu lado escuro, desconhecido, existe e deve ser desvelado, de forma que possa modificar-se para claro e formoso. É aquele momento em que às vezes nós identificamos aquilo que em nós nos envergonha, aquilo que às vezes tentamos esconder das outras pessoas. Joana diz: tudo bem, faz parte da nossa condição humana, estamos a caminho da luz. Somos seres imperfeitos ainda em processo de transformação, como a largata que se transforma em borboleta. Mas a gente só consegue mudar o lado sombra quando nós reconhecemos e aí lançamos luz sobre ele para que ele possa se transformar. E ela diz: o fato de escamoteá-lo de maneira alguma impede que ele permaneça gerando, não poucas vezes, situações embaraçosas e perturbadoras, porque ele sempre estará ali e sempre vai se revelar em determinado momento, sobretudo quando a nossa consciência relaxa. Há em todas as naturezas humanas o anjo e o demônio, na conceituação da dualidade do bem e do mal, como resultado das heranças do primitivismo, o demônio, o mal, com a sublime presença da destinação libertadora, o anjo, o bem. Trabalhar o lado negativo a fim de exaltar o edificante é a tarefa da reencarnação. Mas para que a gente consiga encontrar nossa autenticidade, é preciso esse auto-olhar. É preciso nos desfazer dessas máscaras, dessas capas e olhar para si. Meu Deus, o que é que me apetece? O que é que me traz paz? O que é que me inspira? Buscarmos dentro de nós aquilo que nos traz verdadeiramente a paz e o equilíbrio. Sabemos que muitas vezes a vida nos convida a adotarmos posturas que nos distanciam da nossa essência, mas que sempre que possível possamos fazer esse auto-encontro, esse olhar amoroso sobre nós mesmos, entendendo que precisamos às vezes nos colocar no colo, entender que precisamos cuidar de nós com mais amorosidade. Destituirmos nessa condição, às vezes, que nos impede o avançar, que é sermos algozes de nós mesmos. Costumamos ser impiedosos com os outros, mas também não existe prisão mais difícil de se libertar do que aquela em que nós nos engaiolamos, nós nos aprisionamos. Pela mente distorcida, pela mente impregnada pela culpa, pelo medo, pelo ressentimento. Busquemos a Jesus. Ele que nos enxergava, olhando-nos enquanto sementes, a enxergava em nós a árvore frondosa. Ele que, simples e humilde, havia dito, uma vez que conquistara a plena autenticidade, que era a luz do mundo e o pão da vida, o caminho da verdade e da vida, que era videira, que era porta e que nos daria paz. Autêntico e veraz, diz Joana, no momento derradeiro ofereceu ao mundo a incomparável lição da total entrega, afirmando: Pai, em tuas mãos entrego o Espírito que sou. É a completa confiança no Pai amoroso e bom, que jamais nos desampara, que jamais nos abandona. Não esquecemos, que possamos não esquecer disso. Assim nós concluímos a reflexão dessa noite, agradecendo do fundo do coração essa companhia generosa e amorosa e desejando que essas mensagens possam ter tocado de alguma forma o coração e a mente de todos, para que reverbere e promova as transformações profundas e necessárias, porque o maior sentido da vida não é transformarmos o mundo, mas transformarmos o nosso mundo interior e a partir daí sim, o mundo ao nosso redor se transforma. Gratidão pela companhia semanal aqui no site, no canal da Rádio Brasil Espírita, no programa Caminhos de Autoiluminação, convidando vocês a passearem nos diferentes programas contidos lá no site, também no canal do YouTube, onde vocês vão ver diferentes programas gravados, inclusive o nosso também, Caminhos de Autoiluminação, onde teremos um verdadeiro banquete de informações, de orientações, comentários de obra, leitura de evangelho, mensagens que são capazes de acerenar o coração e enriquecer a nossa alma daquilo que é verdadeiramente importante. Vão lá, compartilhem, baixem o aplicativo, divulguem com outras pessoas, porque o maior bem que nós podemos fazer com a doutrina é a sua divulgação. Não tanto por ela exatamente, mas pelo que ela consegue promover dentro da criatura humana. Gratidão. Desejo que a companhia do Mestre seja constante na vida de todos vocês durante não só essa semana, mas por todo sempre. Porque assim como nos lembra Joana de Ângeles, mesmo nunca convocado, nunca convidado, Jesus jamais sai da nossa companhia. Um beijo no coração de todos, paz, luz e bem. Que Jesus nos abençoe. Tchau, tchau.